10:03, 10:03, se você está acompanhando a Rádio Comunitária de Frederico Westphalen, obrigado pela sua audiência no 87.9. Você pode também acompanhar pelo comunitaria.com.br e no Facebook, Facebook Rádio Comunitária, inclusive com uma transmissão que estamos fazendo ao vivo neste momento. Teríamos um debate com os candidatos à prefeitura aqui de Frederico Westphalen. José Alberto Panosso e Marli Vendrúsculo não compareceram, optaram por não vir ao debate. Foi comunicado ontem, às 17:31, aqui para a Rádio Comunitária. A legislação estabelece a realização de uma entrevista com o candidato que se faz presente, professor Paulo, do Partido dos Trabalhadores. Estamos abordando os temas que certamente estariam sendo pauta aqui do debate. Professor Paulo, saneamento. Saneamento é um tema importantíssimo. O que vocês pretendem fazer nesta área?
Entendemos que saneamento básico é saúde. Naquele conceito que a gente tem amplo de saúde, saneamento básico é saúde. Então devemos nos debruçar para realmente termos uma política muito forte na área do saneamento. Frederico hoje não conta com um litro sequer de esgoto tratado. Então é algo gravíssimo, né? Evidentemente que a gente sabe que é a realidade de muitos municípios brasileiros, mas nós temos que fazer a nossa parte. Né? Nós vamos ter uma política muito forte nesse sentido. A gente sabe que houve iniciativa da atual administração de buscar aí junto à Corsã, né, para que a Corsã realmente fizesse obras no sentido de fazer parte, pelo menos, do saneamento da nossa cidade, e que está previsto, então, aí a realização de obra. Né? Já iniciaram as obras aí há poucos meses aí. Então, no que se refere a essa obra, nós iremos acompanhar passo a passo e realmente nos apropriarmos realmente do que está previsto para ser realizado, né? E buscarmos realmente garantir que essa realmente seja uma obra que seja realmente feita com muita qualidade, com muita eficiência e que realmente cumpra aquilo que está se propondo, né? Aquilo que está previsto para ser realmente realizado. Então nós iremos fazer um acompanhamento muito de perto, né? da execução desta obra, né? E já buscarmos alternativas para tratarmos o esgoto de toda a cidade, né? Essa obra vai beneficiar apenas cerca de 40% do município, né? Então os outros 60% estarão a descoberto ainda. Então nós precisamos urgentemente também pensarmos na outra parte que ficará descoberta, que não está prevista nessa obra, né? E realmente é algo muito grave a questão do saneamento, né? Então as nossas nascentes, por exemplo, estão sendo contaminadas. Ontem mesmo eu fui na pedreira, né, e constatei com meus próprios olhos. Já tinha visto essa cena há algum tempo atrás, mas ontem fui novamente lá. Parte do esgoto da cidade sai ali na pedreira, né. Então é algo inadmissível. Primeira vez que eu fui na pedreira e escutei o barulho da água, achei que era uma cachoeira. E daí me informaram que era o esgoto da cidade que estava saindo ali junto às pessoas, às casas das pessoas, né? Então é algo inadmissível isso, né? Nós iremos, nesse caso específico, e tem outro caso também que é do nosso conhecimento, que vi também com meus próprios olhos, no bairro São José, também é outro caso de... A gente tem a impressão que é uma cachoeira, vai lá, é o esgoto que está saindo próximo à casa das pessoas. Quando se fala, por exemplo, em combate à dengue, esse tipo de lugar está lá sem ter nenhuma ação no sentido de evitar a proliferação de mosquitos, né? Então, nesses dois casos, nós teremos ações urgentes no sentido de afastar, no primeiro momento, das casas das pessoas, ali da proximidade das populações esse esgoto e jogarmos o esgoto mais para baixo num primeiro momento e depois buscarmos tratar esse esgoto, que não adianta simplesmente jogar, mas evidentemente que essas pessoas não podem mais conviver ali junto do esgoto, né? E da mesma forma entra aí na questão do saneamento básico a questão do lixo, né? Devemos ter uma política mais apropriada no sentido de implantarmos a coleta seletiva do lixo, né? Darmos um destino melhor para o nosso lixo, pensarmos na reciclagem do lixo, ter a questão do lixo eletrônico também. Nós da UERGS já desde o ano passado participamos em parceria com o Instituto Federal, com a UFSM e com a Prefeitura Municipal também e outros órgãos, no sentido de darmos destino para o lixo eletrônico. E assim vai, nós temos que tratar melhor a questão do lixo, a questão da limpeza, valorizarmos aí os nossos garis, né, para que eles realmente tenham condições de exercer o seu trabalho. Hoje o gari sequer tem uniforme para trabalhar. A gente vê os garis trabalhando na rua aí com a sua roupa, né, tendo o risco aí da sua integridade, né, porque não tem uma roupa adequada que o identifique, né, enfim, estão aí sendo expostos aí a acidentes por não ter roupas e equipamentos adequados, né.
Professor Paulo, outra questão também que é sempre muito importante, a nossa agricultura aqui é baseada nisso, nas pequenas propriedades, na agricultura familiar. Como é que o senhor pretende trabalhar a agricultura, caso eleito for, e o que fazer aí para impulsionar ainda mais essas pequenas propriedades, dar condições? O que, que o senhor pretende fazer nessa área também?
Bem, uma das nossas prioridades é a agricultura familiar. Só relembrando, nós temos 4 prioridades: saúde, educação, agricultura familiar e participação popular. Então, uma das nossas prioridades é a agricultura familiar. Queremos dar um grande suporte para o agricultor, para que realmente ele tenha condições de lá permanecer na sua propriedade e de acordo com o seu potencial, ele fazer as suas escolhas de qual produto, de qual atividade ele quer realmente desenvolver, né, e desenvolver com mais capacidade, né, de acordo com a sua, digamos, vocação, né, com a sua potencialidade, né. Então o poder público deve ser parceiro, né, da comunidade como um todo, né, e no caso do agricultor também, né, no sentido de viabilizar a sua propriedade, né, principalmente os pequenos que têm mais dificuldades, né, e que precisam mais do poder público, não podem contratar um serviço de maquinário, né, pagar o que o mercado pede para esses serviços, né. Há problemas também muito, a gente visitou muito os agricultores durante essa campanha, né? Podemos dizer assim que o início da nossa campanha se deu no interior, né? Começamos, digamos, a nossa campanha pelo interior. Circulamos muito pelo nosso interior, que é maravilhoso, é lindo, né? Tem gente maravilhosa, né? Gente simples, educada, trabalhadora, né? Uma alegria muito, muito, muito forte para nós aí termos o contato com o agricultor. Eu venho, sou originário de um município pequeno, nasci no interior, então foi com muita alegria que a gente teve esse contato com o agricultor. E a gente ouviu muito, sentou lá, tomou um chimarrão, conversou, né, nos diversas partes do nosso interior aí. E a grande reclamação que eles nos trazem é essa questão do abandono, né? Que não tenham ajuda do poder público quando necessitam. Seja na questão das estradas, que sempre são situações precárias, né? Não há uma constância assim, no sentido de garantir qualidade nas nossas estradas. Sempre elas estão em momento ou outro, sempre há reclamações em relação às nossas estradas, né? Nós temos que pensar aí a questão de melhoria permanente, trabalho permanente aí das nossas estradas do interior, à medida do possível também levarmos o asfalto para o interior também, por que não, né? Então nós devemos pensar assim que o interior também merece estradas de qualidade, né? Evidentemente que os recursos financeiros são escassos, mas à medida do possível também a gente buscar levar o asfalto à medida do possível, né? Não vamos fazer asfalto em todo o município ao mesmo tempo, né? Seremos, se caso eleito formos, 4 anos de governo, né? Então, mas tem que ter um início, tem que começar, né? Mesmo que não for possível asfalto, melhorarmos, investirmos pesado no setor de obras, qualificarmos, termos novos equipamentos, adquirir novos equipamentos, maquinários, para realmente garantir isso, né? Garantir, porque não é apenas para... Já isso já justificaria a ação do poder público, mas não é apenas para o agricultor, né? Nós temos participado de muitas atividades das comunidades no interior. Olha o que é, por exemplo, lá na Ponta do Pardo, domingo passado, cerca de 1.000 pessoas lá na comunidade. E assim é, acontece todo fim de semana numa comunidade, festas enormes, que vai gente de toda parte, vem gente do Brasil inteiro, inclusive, os familiares que estão longe, naquelas festas tradicionais, vêm, que são originários daquelas comunidades, vêm, né, o povo da cidade vai. É impressionante essa festa de domingo com cerca de 1.000 pessoas. É muita gente numa comunidade, né? Então, essas pessoas têm que ir até lá, né? E aí temos que pensar, isso é o que, que é essas festas? É o turismo. Isso é turismo. A gente está acostumado a pensar o turismo e viajar para outro estado ou para outro país. Existe o chamado turismo interno. E é isso, quando acontecem essas festas no interior do município, o que está acontecendo é o turismo. É um turismo interno, né? Que desenvolve o interior e que dá alegria para as pessoas, oferece espaços, momentos de lazer, né? Então nós precisamos aí, principalmente, tratar aí das nossas estradas e maquinários para que o agricultor que precise lá para melhorar a sua produtividade, né, que tenha maquinário também, né, que tenha maquinário. Evidentemente que a gente sabe que a demanda é enorme, mas por isso que o poder público precisa se preparar, reequipar o setor de obras para poder atender e ter uma relação transparente com o agricultor. O agricultor vai lá, pede o serviço e ele já diz, ó, mais ou menos vou poder lhe atender em tal data. Antes disso, não. E não iludir as pessoas que no dia seguinte irão e nunca mais aparecem e depois não dão resposta nenhuma, como a gente está acostumado a ouvir, né? Então essa relação tem que ser uma relação de muita seriedade, de muita transparência, né? Fazendo uma previsão para as pessoas quando elas poderão ser atendidas. Ou se não é possível atender, dizer já de antemão, não será possível, né? Mas tem que ser uma relação assim de muito respeitosa, né? Muito respeitosa, porque o poder público está aí para atender a todos, né? Ela deve sempre estar a serviço de todos. Porque se nós formos eleitos, e isso é o que deve acontecer com qualquer um que for eleito, a partir do momento que toma posse como prefeito, deve governar para todos, não apenas para seus aqueles que votaram em si ou os seus companheiros, mas passa a ser o prefeito de todos, né?
Paulo, a educação é a responsabilidade do município nessa área. O senhor é professor, a Xana também é da área. O que que, na responsabilidade do município, o que que vocês pretendem inovar? Quais são as metas para essa área?
Bem, como mencionastes, tanto eu como a Xana somos da área educacional. Eu, esse ano, estou completando 20 anos como professor universitário. Atualmente sou professor da UERJ, da Universidade Estadual, que é uma universidade pública e gratuita do estado do Rio Grande do Sul. Xana também é formada, a minha área é a área do direito e da ciência política, e a Xana é pedagoga. Então, evidentemente que a educação, só por esse fato, digamos, já teria uma atenção muito grande, né? Pelo fato de nós sermos originários dessa área, evidentemente temos um olhar muito respeitoso, muito carinhoso com a educação, né? Mas está no nosso plano de governo, né? É uma das prioridades do Partido dos Trabalhadores, onde governa sempre é a educação, né? Basta vermos o que já foi feito em Frederico, através dos governos federal, estadual, a nível educacional, a UFCM, o Instituto Federal, são obras do nosso partido, a nível do governo federal, a UERGS, é uma obra do governo Olívio Dutra. A URI e a UNOPAR hoje têm o seu financiamento graças aí muito ao financiamento estudantil, ao FIES e ao PRONE, né? Que isso dá uma sustentação financeira formidável para essas instituições que temos aqui no nosso município, a URI e a UNOPAR. Inclusive, né, há o risco aí de diminuição desses recursos e com sério prejuízo. Inclusive, falar em prejuízo na área educacional, o governo, aqui o campus da UFSM terá aí uma diminuição de 40% dos seus investimentos com corte do governo atual, o governo Temer, né? Então, evidentemente que nos preocupa tudo isso, né? Nós pensamos da educação infantil à educação superior, né? Evidentemente que nós, enquanto governo, teremos uma responsabilidade direta pela educação municipal, pelas creches e pelas escolas municipais, e com o pré-escolar, que hoje funciona também, além de funcionar dentro das escolas municipais, funciona dentro das escolas estaduais. Então essa é uma responsabilidade direta do poder público. E nesse sentido teremos que ter uma política específica nesse sentido. Mas nós pensamos na educação como um todo, eu repito, e aí entra mesmo as escolas estaduais, as universidades federal, estadual ou privadas, né, comunitárias. Realmente também queremos ter parcerias, porque nós queremos oferecer educação, o acesso à educação para o nosso povo e qualidade na educação. Essas duas coisas devem andarem juntas, né? As pessoas ter possibilidade de ter acesso e lá permanecer nas instituições de ensino e termos lá educação de qualidade, né? Então isso nos realmente vai ter a nossa atenção e vamos ter política nesse sentido, né? Então, porque independente se é uma instituição privada ou estadual ou federal, né, está sendo oferecido para a população frediquense, né, e evidentemente que deve ter o nosso acompanhamento, né, porque isso é algo que interessa a nossa população, né? Então nesse sentido queremos ter uma política de acesso, né, buscarmos ter parcerias para garantirmos que realmente seja oferecido curso, né, quanto mais curso aí para atender a demanda, a diversidade de interesses, né, para que os nossos estudantes, por exemplo, tenham realmente condições aí de frequentar as nossas instituições de ensino, né, as escolas, por exemplo, estaduais, municipais, realmente tenham uma boa estrutura, né, tenham servidores, professores, funcionários, né, que estejam realmente empenhados, né, em fazer um bom trabalho, um trabalho de qualidade, e para isso tem que serem valorizados. Temos que ter uma política de valorização dos professores, dos funcionários, né, no sentido de que eles tenham uma remuneração adequada, um bom plano de carreira, né, que eles se sintam valorizados, para oferecer um serviço de qualidade. É aquilo que nós havíamos mencionado anteriormente, né? Nós queremos oferecer serviços de qualidade. E, evidentemente, para isso precisamos servidores públicos, né, motivados, né, respeitados, valorizados. Por exemplo, a nível estadual estamos vendo aí o que lamentamos profundamente é o parcelamento do salário dos servidores estaduais. Isso desmotiva o servidor. Isso redunda em prejuízos para a qualidade do serviço público que é oferecido, né? Então, evidentemente que nós teremos uma política no sentido de valorização dos servidores para que realmente a educação ela seja oferecida com a qualidade que é merecida. Naquela lógica, não é porque é público que o serviço não deve ter qualidade, né? Então, seja público ou privado, né, o povo merece os serviços de qualidade.
10 horas e 22 minutos, estamos entrevistando o candidato professor Paulo do Partido dos Trabalhadores. Tínhamos um debate marcado com a presença das três candidaturas. Ontem, em um documento conjunto, recebemos o comunicado dos candidatos José Alberto Panosso e Marli Vendrúsculo que não estariam no debate aqui da Rádio Comunitária. Por isso, estamos realizando uma entrevista, como manda a legislação, com o professor Paulo. Obrigado a você pela sintonia. Fique ligado no 87.9. Pode acompanhar também no comunitaria.com.br e também na transmissão que estamos fazendo no Facebook. Nosso intervalo rápido e logo na sequência nós voltaremos abordando mais temas com o candidato professor Paulo do Partido dos Trabalhadores.